11 horas 13 minutos, olha, já tá no clima total de viagem, né? Quem tem viagem marcada para Orlando pode se preparar. A gente vai entrevistar agora o vice-presidente da Universal Studios Orlando, Marcos Barros. A gente vai conversar em detalhes sobre as novas atrações que estão por vir no Parque de Orlando, inclusive uma nova montanha-russa que foi aberta há poucas semanas dentro do universo do Harry Potter. Marcos, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Cassandra, tudo bem, e você?
Tudo jóia também. Marcos, que gostoso falar de viagem, que é uma época que a gente sempre está aí mais leve, tentando, né, espairecer um pouco, e nada como ir para Orlando, para a Flórida e na Universal Studios, com muitas atrações legais surgindo por agora, não é?
É, a gente tem o privilégio, né, de trabalhar para uma empresa que nos últimos anos tem mudado a paisagem de Orlando, né? A Universal Orlando Resort, desde a inauguração do The Wizarding World of Harry Potter, nos dois parques temáticos aqui em Orlando, em 2010, lançou mais de 30 novidades, né? E a mais recente delas é essa montanha-russa que você citou agora, que acabou de ser aberta para a temporada de verão aqui dos Estados Unidos, a Hagrid's Motorbike Adventure. E tem muito mais por vir, tem muitas outras novidades ainda por ser anunciadas. Vir para a Orlando é sempre bom, porque os produtos aqui em geral são sempre muito bons e tem sempre muita novidade para os nossos visitantes.
Mas isso é uma coisa muito de Orlando, né? Você pode ir uma semana, na semana seguinte já tem coisa nova, já imagina de ano a ano, então, né? Essa montanha-russa que você falou, né, que a gente está conversando agora, né, que é do universo do Harry Potter, tem aquele personagem Hagrid, né, como o protagonista aí dessa montanha-russa. Como que você consegue explicar pra gente que é rádio, que não tá vendo a imagem, como que é essa montanha-russa? Aliás, já aproveito para perguntar se você já foi na montanha-russa, como que foi a sensação?
Eu já fui, sim. Essa montanha-russa é incrível. Ela é diferente das montanhas-russas que a gente conhece, porque ela tem um elemento muito forte de storytelling, como eles gostam de chamar aqui. Existe toda uma história, toda uma temática por trás dela, e que você literalmente vivencia quando você está lá na montanha-russa. Se você se lembra dos personagens da saga de Harry Potter, Hagrid é aquele gigante da história que é muito simpático, muito amado. E ele tem uma moto, que é a moto dele com o que os americanos chamam de sidecar, né? Que é aquele anexo à moto, e ela de vez em quando falha, ela dá alguns sustos. E a ideia dessa montanha-russa, primeiro é que você vai sentar na moto do Hagrid e sair pela floresta proibida. Nós trouxemos mais de 1.200 árvores aqui para o parque, para o The Wizarding World of Harry Potter, do Islands of Adventure, que é um dos nossos três parques, justamente para criar essa experiência, né, de voar pela Floresta Encantada. E enquanto você está ali na montanha-russa, na moto do Hagrid, você vai encontrar com o próprio Hagrid, você vai encontrar com vários personagens da história, né, dos livros e dos filmes, como, por exemplo, o cachorro de três cabeças, né, como, por exemplo, os unicórnios que tem no final da história. Enfim, são várias situações diferentes que você normalmente não veria numa montanha-russa. O que é muito legal, Cassandra, é que você pode ir tanto na moto, como se você estivesse pilotando a moto no lugar do Hagrid, quanto no sidecar. Então, são duas experiências diferentes na mesma montanha-russa, e eu recomendo fazer as duas.
A gente está conversando ao vivo com Marcos Barros, vice-presidente de marketing da Universal Studios em Orlando. Agora, eu estava lendo aqui o descritivo dessa montanha-russa, que, aliás, eu estou morrendo de vontade de conhecer já, mas me deu um certo medo aqui. Eu estava falando que tem quedas inesperadas de mais de 5 metros, que é a primeira montanha-russa dos Estados Unidos a apresentar uma queda livre vertical. Dá muito medo isso, Marcos? Como é que é?
É um friozinho na barriga gostoso, Cassandra. A gente tem, como eu estava dizendo, né, nessa história do Hagrid, né, dentro do universo do Harry Potter, alguns sustos com a moto dele. Você tem alguns lançamentos durante a montanha-russa. Não é que você sai e vai com aquela velocidade tradicional das montanhas-russas e termina o percurso. Algumas vezes a motinho ela falha um pouco, entre aspas, né? E aí você sai em alta velocidade de novo. Então, você tem vários pequenos sustos, pequenos frios na barriga no meio do caminho. E um dos momentos mais interessantes é justamente esse que você mencionou. A gente chega uma hora que para, a montanha-russa literalmente para, e você vai ser abraçado, digamos assim, por uma planta, né? Como se fosse uma planta carnívora. E para escapar dela, então, você tem essa queda livre. A montanha-russa descola do trilho onde você está, e cai mais ou menos a uma altura de 5 metros, cola com outro trilho lá embaixo e aí segue a viagem. É muito gostoso, é muito divertido e surpreende basicamente todos que estão ali.
Meu Deus, já deu até um frio na barriga, mas também ao mesmo tempo deu muita vontade de conhecer. Agora, é a montanha-russa mais longa da Flórida, tem mais de 1.500 metros, né? Então, por mais que a fila esteja grande, pelo menos a experiência também vai durar um pouco mais do que o normal, não é, Marcos?
É a experiência de montanha-russa maior que a gente tem, que tem aqui na Flórida. E de novo, o fato de a gente ter esse storytelling todo, de você ter a história, de você ver os personagens, assim que ela pareça ainda mais longa do que ela é. E as filas longas são em função da popularidade, né, dessa história toda de Harry Potter e do fanatismo desses fãs. Harry Potter mudou a paisagem de Orlando quando a gente trouxe o The Wizarding World of Harry Potter para os dois parques temáticos, né? E a gente continua inovando e trazendo novidades aí para essa base enorme de fãs que Harry Potter tem até hoje.
Agora, você estava falando do Harry Potter, né? Quando vocês trouxeram esse universo do Harry Potter, o Parque da Universal teve um salto gigante aí em atrações e trazendo, abraçando todos esses fãs que são realmente, como você falou, quase fanáticos da história, né? A gente vê muita gente nos parques, eles vão vestidos com as roupas dos personagens, compram as varinhas lá para interagir nas vitrines também que tem, e tem até atrações que nem seriam atrações em outros lugares, mas que lá é, né? Como aquela barraca ali onde vende a Butterbeer, que é a cerveja manteigada do Harry Potter, que dá, às vezes tá em mais fila que a montanha-russa para comprar, o que é impressionante como as pessoas gostam da cerveja manteigada, né, Marcos? Você já enjoou de tomar já? Como é que é?
Não enjoei, é muito gostoso. Tem duas versões, né? A cerveja manteigada, digamos, normal, e a cerveja manteigada frozen, né? Que ela parece uma raspadinha de cerveja manteigada. É muito gostoso, é bem doce e é uma coisa que traz autenticidade a toda a história, né? Só um exemplo da autenticidade que a gente traz. As áreas temáticas dos parques da Universal em Orlando, elas são muito imersivas, né? E essas áreas específicas do Harry Potter, elas são muito imersivas e muito autênticas aos livros e aos filmes. A escritora J.K. Rowling participa de todas as aprovações, participou de tudo que foi relacionado à construção dessas duas áreas, né? Hogsmeade e o Beco Diagonal. E então essa experiência é muito autêntica e muito imersiva no tema. E tem uma outra experiência que é muito legal também, que a associação permite, que é a escolha da varinha mágica, né? Você tem uma loja Ollivanders, Olivaras em português, em que você entra para comprar a sua varinha mágica, e como nos livros e nos filmes, não é o mágico que escolhe a vara, é a varinha mágica que escolhe o mágico. É uma experiência incrível e que você só vai encontrar nos parques da Universal mesmo.
E tem aquela parte também, não é, Marcos, que você pode comprar a varinha e interagir nas vitrines também, né, do Beco Diagonal e do outro espaço ali, né? Isso é muito legal, deixa a experiência diferente também, não é?
É, exatamente, foi um ótimo ponto. A gente tem essa tecnologia em que você realmente consegue fazer mágica com as suas varinhas mágicas que você adquire ali nos parques da Universal, né? Então, você vê não só as pessoas com as capas das casas, né, da escola de magia, com os cachecóis, enfim, vestidas como bruxos, né, mas literalmente fazendo mágica com as varinhas que elas compram ali no complexo. Você, quando compra a sua varinha, ela vem com o mapa e com as dicas dos feitiços, como fazer os feitiços, onde ir, né? Você para na frente de uma vitrine específica, mostra ali, aquele folheto mostra o movimento que você deve fazer, as palavras que você deve falar, e aí a mágica acontece. Então é uma experiência realmente de imersão total.
11 horas e 22 minutos, a gente está ao vivo com o vice-presidente da Universal Studios, Orlando, falando aí sobre todo esse universo de Harry Potter, sobre a montanha-russa que foi inaugurada há poucas semanas com a temática do Hagrid. Tem alguma... o Rafael Galina está fazendo uma pergunta aqui para a gente no WhatsApp da CBN Campinas. Quem tiver mensagens pode mandar, ó, 19991869070. Teve algum motivo e por que foi escolhida a temática do Hagrid para essa montanha-russa, Marcos?
É uma ótima pergunta, Rafael. A gente tem todo um universo dentro das histórias, né, de Harry Potter para se trabalhar. E o Hagrid era um grande personagem, literalmente, né? Mas amado, né? E os fãs pediam alguma coisa relacionada a isso. A gente tem, obviamente, toda a nossa equipe da Universal Creative, que trabalha na criação das novas atrações, e são mentes realmente brilhantes, né, por trás de tudo aquilo que a gente faz. Mas muito do que a gente faz é baseado em pesquisa também, Então, esse é mais um exemplo do que a gente faz baseado em feedback dos nossos próprios visitantes. O que eles querem ver, o que eles gostariam de ver e como trazer as histórias à vida, né? Então, essa montanha-russa do Hagrid é um grande exemplo disso.
Agora, Marcos, você é brasileiro trabalhando aí na Flórida, né? Você percebe que o público brasileiro, quando vai até o parque, né, ele tem uma experiência diferente? Ele é um público mais animado mesmo? Ele tem peculiaridades diferentes de outros países, por exemplo?
Ah, tem, né? O brasileiro tem as suas características, né? E elas se destacam em toda parte, né? O brasileiro deixa o ambiente todo mais animado, quando viaja em grupos, né, fala alto, e enfim, isso tudo é percebido dentro do ambiente em que a gente está aqui, que basicamente e obviamente é dominado por americanos, né? Mas é uma alegria positiva, é uma atitude legal, e os brasileiros são críticos pro nosso negócio aqui, né? Então é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, inclusive. Então a gente recebe os brasileiros de braços abertos nos três parques da Universal Orlando Resort.
Agora você tocou num tema importante, né? A gente, por exemplo, quando é brasileiro e faz uma viagem para Orlando, né, para visitar os parques da Universal, da Disney, do SeaWorld, enfim, né, é uma viagem planejada, porque é uma viagem cara, é uma viagem, né, que as pessoas planejam muito, às vezes é a realização de um sonho, muitas vezes é um pouco diferente da experiência do americano, né, que tem um parque aí na esquina de casa quase, né? Você acha que as pessoas, quando fazem uma viagem, né, saindo de um país distante como o Brasil, pegando 10 horas de avião quase, né, para chegar até aí, valorizam mais o parque do que o próprio americano, que pode ir mais vezes, por exemplo?
Olha, na verdade, acho que a grande diferença é o tempo em que esses nossos visitantes que vêm de países mais distantes acabam passando aqui em Orlando, né? Então, por exemplo, como você citou, o Brasil, tem a Argentina, tem o Chile, só para citar três da América Latina, né? Em que eles vêm para cá, se planejam e passam muitos dias aqui, o máximo que se puder, para que eles possam ter a experiência completa de Orlando. Muitas vezes, nos mercados mais próximos, dentro dos Estados Unidos mesmo, eles passam menos dias em Orlando. Porque, como você disse também, muitas vezes eles sabem que eles podem voltar, se não no mesmo ano, já no ano seguinte, e é um pouco mais barato. Mas a experiência em si é a mesma, as reações são as mesmas. Você vê os meninos fazendo as mágicas com as varinhas do Harry Potter, ou da Hermione, ou do Dumbledore na área de Harry Potter. Não importa de onde essa criança é, ela vai se divertir e se surpreender do mesmo jeito. Da mesma forma que a gente vê os pais, por exemplo, na atração do Velozes e Furiosos, que é uma grande franquia também da Universal, e vendo os carros ali na fila, sabe, se empolgando com a história, entrando no simulador e saindo maravilhados. Então, assim, as reações dos fãs são basicamente as mesmas, uns mais efusivos, outros menos, né, como a gente estava falando na questão da cultura de cada país, mas em termos de imersão na história, em termos de surpresa, em termos de satisfação, é tudo muito parecido.
Muito legal. 11 horas e 26 minutos. Ô, Marcos, a Universal é muito conhecida pelos simuladores também, né? Que faz simuladores, assim, sim, fora de série, né? Um dos que eu mais gosto é aquele do Jimmy Fallon, né? Que inaugurou há pouco tempo também, que é uma viagem pelo Nova York, que eu fui várias vezes num looping, assim, quase. E tem uma questão de fila virtual também, que a Universal tá lançando, né? Que isso é legal, né? Você acaba ficando numa fila, mas nem precisa estar na fila, né? É uma fila virtual. Você pode fazer outras coisas. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona.
É, a gente tá tentando transformar a experiência de uma visita aos parques temáticos, né, com essas filas virtuais. Nesse caso específico da atração do Jimmy Fallon, que, como você disse, é um simulador, você entra no estúdio da NBC, como se você estivesse em Nova York, e vai pro auditório ali, onde o Jimmy Fallon entrevista os seus convidados, e na verdade é uma grande tela, e você faz uma viagem com ele por Nova York. Mas antes de entrar, né, nesse auditório, você recebe um cartão, e cada grupo recebe um cartão de uma cor diferente. E ali você fica sentado num grande lounge, assim, num grande salão, que tem várias atrações acontecendo ao mesmo tempo, e você não está necessariamente alinhado ali em fila, né? Então você tem show de música, você tem o Panda, né, que é um personagem lá que o Jimmy Fallon que aparece para interagir com as pessoas, tem jogos nas mesas ali virtuais, e em algum momento aquele salão vira, por exemplo, todo azul. Então quem tem aquele cartão azul que ele recebeu na entrada, aí ele entra numa pequena fila só para as pessoas ficarem organizadas e entrarem na atração. Isso tudo faz com que o tempo passe mais rápido, as pessoas interajam com outros personagens ligados àquela atração específica, entre família mesmo. E por isso a gente diz muito, sabe, Cassano, que as férias da Universal não são férias com família, são as férias como família, que todo mundo pode se divertir junto.
11 horas 27 minutos, é muito legal mesmo. Os simuladores da Universal são realmente incríveis. E esse aí do Jimmy Fallon, né? Pra quem não sabe, o Jimmy Fallon, né, apresenta um talk show nos Estados Unidos muito conhecido. Ele é famosíssimo nos Estados Unidos, por isso até que ganhou uma atração da Universal. Inclusive, eu já fiz um tour nos estúdios da NBC para conhecer como que é ir lá. É impressionante como a Universal em Orlando conseguiu transportar Nova York para a Flórida de uma maneira que parece que você está realmente em Nova York, porque é incrível a semelhança. E se você realmente embarcar, porque eu acho que o segredo de tudo é você acreditar, né? Embarcar na história, né? Se você fechar o olho e acreditar que você está lá, você realmente se transporta, porque é realmente incrível aquela atração. Eu gosto muito. E agora, Marcos, 11 horas 28 minutos, queria que você explicasse também que a Universal também não é só Harry Potter, né, como a gente estava falando, né, apesar de Harry Potter ter tomado a Universal, né, como um grande chamariz, né, mas tem outras atrações tão legais quanto, né, os Simpsons, aquele simulador de montanha-russa dos Simpsons também é uma atração que já tem alguns anos, mas mesmo assim as pessoas vão e vão bastante ainda, né?
Não, sem dúvida, ótimo você ter levantado esse ponto, porque o Universal Orlando Resort, na verdade, são três parques, né, dois parques temáticos, um parque aquático, que é o Universal Volcano Bay, e o complexo hoje tem 7 hotéis. É já o 8º hotel em construção. Então é um complexo enorme, que Harry Potter é uma grande parte do que a gente oferece aqui, mas não é tudo. Simpsons, como você mencionou, é fantástico, né? A série de televisão com mais tempo aqui na televisão nos Estados Unidos. Tem Transformers, tem King Kong, tem a área dos super-heróis Marvel. Você tem Jurassic Park, né? Que é uma franquia que foi agora reavivada, digamos assim, com a nova série do Jurassic World. Enfim, atrações para todos os gostos, para todas as idades e, de novo, para que a família possa curtir junta como família, porque não é um parque ou não são parques onde você só observa os seus filhos se divertindo, você se diverte com eles. Isso é o grande diferencial da Universal Orlando Resort.
Exatamente. Marcos, o papo está tão bom que eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho do outro bloco. Você espera um pouquinho para o comercial, a gente volta a falar com você, pode ser?
Sem dúvida, é um prazer.
Só ficar na linha, então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de férias de Universal Studios aqui na CBN.
Espaço CBN Cultura.
11 horas 34 minutos, a gente está de volta aqui falando de viagem, falando de coisas muito legais, que é viajar, e Universal Studios está sempre aí no radar aí de quem vai para Orlando, para a Flórida, com atrações tão legais, que a gente está falando agora com o Marcos, que ele é vice-presidente de marketing da Universal Studios, o Marcos Barros, que a gente está tendo prazer de conversar aqui. Agora, Marcos, a gente falando sobre viagem para Orlando, para a Flórida, planejamento é fundamental, não é? O que, que você indica para as pessoas que querem, por exemplo, ir na montanha-russa nova do Hagrid, que acabou de ser lançada, mas não ficar tanto tempo na fila, porque a Flórida, Orlando, os parques são destinos mundialmente, né, conhecidos, e as pessoas do mundo inteiro vão, né? E principalmente nessas atrações novas que fica todo mundo meio que querendo participar e curtir, né? O que, que você sugere aí de planejamento para as pessoas?
Claro, sem dúvida. Se eu puder dar um passo atrás ainda no planejamento, eu recomendo bastante que os brasileiros consultem seus agentes de viagem no Brasil antes de viajar e já comprem tudo que for possível aí antes de viajar, porque realmente vale a pena. E com relação a filas e a otimizar a visita aqui aos parques da Universal especificamente, a grande dica é ficar num hotel da Universal. São, como eu disse mais cedo, 7 hotéis hoje no complexo, 8º já em construção, vamos chegar a mais de 9 mil quartos. E o nosso hotel tem benefícios exclusivos. O principal deles, que está válido para todos os hotéis, é a entrada mais cedo, a entrada antecipada aos parques temáticos. Então, você já otimiza aí a sua visita em pelo menos uma hora quando comparado ao público em geral. E para 3 dos 8 hotéis que a gente tem, os hotéis mais luxuosos, a gente tem incluído na hospedagem, sem custo algum, o passe Universal Express. Universal Express é um passe que te permite evitar filas nas atrações durante o dia inteiro. São praticamente todas as atrações dos dois parques temáticos e ele está incluído na sua hospedagem no hotel, na sua chave do hotel. Basta apresentar a chave na entrada do Universal Express, está bem sinalizada na entrada das atrações, e você faz aquela atração sem fila. Além disso, os hotéis são muito próximos aos parques, então você pode até caminhar entre o hotel e o parque e o parque e o hotel. É tudo muito conveniente e muito bem planejado, e isso ajuda muito na otimização das visitas dos nossos visitantes, né, os nossos hóspedes nesse caso. Então a grande recomendação aí realmente é ficar nos hotéis do complexo.
Agora, você falou uma hora, né, de antecedência, parece pouco, mas faz toda a diferença essa uma hora antes, né, porque você acaba entrando antes, é quase como fura-fila de todo mundo que não está hospedado.
É, exatamente. É uma hora em que os pais estão praticamente dedicados aos nossos hóspedes, né? Então, comparado ao o número de turistas e visitantes que nos visitam todo dia, é um número relativamente reduzido. E aí você otimiza demais o seu dia, aproveita bastante aquelas atrações mais concorridas, principalmente nessa área do Harry Potter, e, ou nas áreas, né, porque são duas, e depois você vai curtir o parque, os parques normalmente com os outros visitantes já ali dentro, mas você já antecipou muito o seu dia e aquilo que você mais queria ver logo no começo do dia.
Agora, uma viagem para Orlando, para a Flórida, para os parques temáticos, seja da Universal, da Disney, do SeaWorld e tal, ele envolve um planejamento e também um conhecimento, né? Porque tem muitas variações de ingressos, de tempo, de possibilidade de você ficar visitando os parques naqueles dias e tal, né? Um dos ingressos importantes aí da Universal é o Park to Park, que te permite visitar os dois parques, né, no mesmo dia, que você pode utilizar inclusive uma atração para poder se deslocar entre os parques, que é uma atração muito legal, que é o trem de Hogwarts, não é? Como é que funciona isso, Marcos?
Isso, nas nossas opções de ingresso que a gente vende aí no Brasil, através dos agentes de viagem, a gente só tem essa opção Park to Park, né? Que é realmente a melhor que tem, é a melhor que existe. Então você vai poder ir de um parque a outro no mesmo dia e você pode utilizar esse Hogwarts Express. Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente tem áreas do Harry Potter nos dois parques temáticos, Universal Studios e no Islands of Adventure. E para você ir de um parque a outro, você pode pegar então esse trem, o Hogwarts Express. O que é o Hogwarts Express? Na verdade, ele não é um trem que te leva de um parque a outro, ele é uma atração, é mais uma atração desse universo do Harry Potter, em que você sai de Londres, né, em direção a Hogsmeade, onde é a Escola da Magia, onde é o Castelo de Hogwarts. E no sentido contrário, obviamente, você pode voltar de Hogwarts para Londres. E nisso você está se deslocando de um parque para o outro. O trem tem janelas mágicas, você, olhando pela janela do trem, você está, na verdade, no interior da Grã-Bretanha. E você vai ter aquela experiência que os alunos de Hogwarts tiveram quando eles estavam indo para a escola. Então, o caminho de ida é um caminho um pouco de angústia, um caminho de o que vai acontecer, estamos indo para a escola, vamos ficar em Hogwarts, no castelo, vamos para a minha casa, Grifindória, né, etc. e tal. O caminho de volta já é um caminho mais leve, mais digamos assim, com um clima um pouco mais alegre, porque os alunos estão voltando para casa, estão voltando para suas famílias, estão voltando para Londres. Então, a grande dica aí é entender que o Hogwarts Express, esse trem que leva de um parque a outro, não é um trem que te leva de um parque a outro simplesmente, mas é uma grande atração que te leva de Londres a Hogsmeade e de Hogsmeade a Londres.
E é muito legal que você mantenha o ingresso do parque para você poder apresentar ali, para você passar de um parque para outro, né? Tem gente que eu já conheci, já que jogou, o meu último dia em Orlando, né? Pegou, entrou no parque e jogou fora, não conseguiu, teve que fazer um maior trâmite lá. Então é bom segurar aquele ingresso para poder fazer essa transição, né, Marcos?
Não, essa é uma dica importante também. E relacionado a isso, eu recomendo muito tirar uma foto, se você não tiver o ingresso eletrônico, né? Tirar uma foto do ingresso físico, porque se você perder o ingresso por qualquer motivo, ou jogar fora, né, inadvertidamente, você pode apresentar a imagem dele em qualquer janela de guest services, né, o serviço ao cliente, e aí eles emitem um novo ingresso para você.
Marcos, queria muito agradecer a sua participação aqui. Falar de viagem é muito bom, falar de Orlando, de Flórida, de Universal Studios é tão bom quanto. Dá vontade de conversar muito mais com você, mas nosso tempo é curto. Queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Dar os parabéns pelo trabalho que vocês e todo o time da Universal estão fazendo, transformando as férias das pessoas em verdadeiros sonhos mesmo, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho e que venham muitas outras atrações que a gente possa sempre estar conversando aqui para mostrar para os ouvintes as novidades dos parques da Universal. Aí, não só em Orlando, mas o mundo todo. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, obrigado. Fica aí o convite a todos vocês que nos visitem, então, aqui nos Parques da Universal no futuro próximo.
11 horas e 40 minutos, a gente começou com o Marcos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. A gente vai terminar com esse clima todo de Harry Potter aqui.